uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Bem, vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 10. João capítulo 10, pode ler, por favor? Pode ser versículo 1.
Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
Amém. Tá bom. Lê mais uma vez, nós vamos parar.
Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia.
Amém. Então, em verdade vos digo, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas. Aonde fica esse aprisco das ovelhas? Curral, né? O curral das ovelhas, o lugar onde as ovelhas ficam. Onde é que fica isso? Hã? Hein, Lucilda? Ou o mundo? Ou o mundo? Pensa aí agora, vamos ver. Estou perguntando a vocês, esperando a resposta. A igreja ou o mundo? Hã? Então, aqui ó, você vê, já assim, o pessoal ia lá para Jerusalém, eles iam lá para Jerusalém assistir às festas. Os judeus, tinham várias tribos, né? De vários lugares. E eles, todos eles eram criadores de ovelhas. Todos eles eram criadores de ovelhas. E eles iam, na época da festa, todo mundo subia para Jerusalém. Todo mundo ia lá para Jerusalém. Assim como tem hoje o estacionamento, você vai lá e guarda o seu carro no estacionamento, né, etc. Quando você vai num lugar... Como? Um shopping, você deixa lá o seu carro, depois você vem, pega seu carro e sai, né? Então, eles vinham para Jerusalém e levavam as ovelhas, que não tinham... Iam deixar as ovelhas aonde? Né? Com quem? Todo mundo, menino, tá, mulher, criança, todo mundo ia para Jerusalém. Tá ressonância, tá não? Aí todo mundo ia para Jerusalém. E eles levavam as ovelhas. E eles iam com as ovelhas. Chegava lá, eles iam guardar as ovelhas em algum lugar. Então tinha os apriscos, chamados apriscos, os lugares, onde ficava lá. Guarda as suas ovelhas aqui, o outro guarda, né? Põe as suas ovelhas aqui, assim como tem o estacionamento aqui. Então era... O Silvio que é bom para desenhar, eu não sou bom para desenhar, mas mais ou menos assim, né? Como se fosse um curral. Ó, quase saiu. Como se fosse um curral. E aí, como é que é aqui, Silvio? Aqui dá para ver, aqui também, né? Também dá para ver aqui assim, e esse assim, assim. Mais ou menos isso. Aí está lá. Aí está lá, lá dentro estão as ovelhas. As ovelhinhas lá dentro. E aqui tem a porta. A porta de entrada no aprisco. Aí um Bertinho vinha, colocava as ovelhas de lá dentro. 42 ovelhas, né? Aí o Rodrigo vinha, colocava também lá 37 ovelhas. O Humilde vinha, tal. Vocês concordam? As ovelhas ficavam lá dentro de que maneira? Tudo misturada. Ovelha de todo jeito lá dentro, cheinho. E eles iam depositando lá dentro. Certamente pagava, devia ter alguma coisa, alguma troca, né? por isso. Aí como que depois na hora de tirar as ovelhas? Como que ia fazer na hora de tirar as ovelhas? Hã? Chegava aqui fora o pastor das ovelhas, o pastor. A ovelha, ela conhece a voz do pastor, do dono. Aí só ele podia tirar as ovelhas, porque as ovelhas só ouvia. Então, o dono do aprisco, imagina assim, o dono do aprisco ficava aqui na porta, eu vim pegar minhas ovelhas. Pode tirar, está no meio aí. Está no meio. Aí ele gritava, ele chamava, por exemplo, ele chamava, Fabrício. Fabrício, aí, como é que é, Fabrício? Aí, ó, tá vendo? Aí o Fabrício respondia lá de dentro, dava um sinal, você dava, Fabrício, ela já levantava a cabeça lá, etc. E já, né? E quando, interessante, que ele chamava aquela ovelha que era o guia. Aí quando, Fabrício que era ele mesmo. Aí quando ela começava a sair, as outras já iam atrás. Então ele falava, né? Júnior, Fabrício, Tarel, duas ou três começavam a sair, as outras todas saíam. E aqui, eles ficavam contando, quantas ovelhas são? São 37. Aí, ó, ia passando aqui, ia descontando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? 35, 36, 37. E as outras? As outras, ó, tava nem aí. Não era a voz do pastor? Então, o aprisco é a igreja ou é o mundo? Hã? O mundo. Deus disse, as minhas ovelhas, as minhas. Eu não sou pastor de todas as ovelhas, mas as minhas ovelhas, eu não sou pastor de todo mundo. Não são todas as pessoas que me ouvem. Não são todas as pessoas que me dão ouvido. Amém? Não são todas as pessoas que me escutam. Mas aquele que me ouvir, vai me seguir. Aquele que me der ouvido, virá comigo. Então é isso que acontece. O mundo é o aprisco. O mundo é como se fosse o curral, onde estão todas as ovelhas. Mas nem todas as pessoas que estão na terra dão ouvido a Deus. Vocês concordam ou não? Nem todas as pessoas que estão na terra são seguidores de Cristo. Aceitam Cristo como sendo realmente o seu pastor, o seu guia. Né? Não dá ouvido a Deus, a Jesus Cristo, que é o Deus. Né? Porque muitos aqui, então Jesus falou, olha, não vai ter só eu não. Vai ter também o mercenário, o ladrão, né? Aquele que quer apenas aproveitar da ovelha, roubar a ovelha, né? Tenta às vezes tirar a ovelha pelo muro, tenta roubar a ovelha, e não pela porta. Ele falou, não, eu vou ali, eu vou chamar as ovelhas pelo nome, as minhas ovelhas, eu não quero ovelhas que não são minhas, eu quero as minhas. Amém? Então ele falou: a minha ovelha, ela entra e sai. Ou seja, nós não precisamos ter medo do mundo. Nós não precisamos ter receio de viver. O que nós precisamos é ter cuidado, é ouvir a Deus. Então eu entro e saio. É como se eu não tivesse nenhum impedimento. Não tem, na verdade, não tem. As ovelhas, elas estão no mundo. Nós estamos no mundo. Mas constantemente nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos sendo guiados, dirigidos, ensinados por Deus. Então, é isso que é a parábola. A parábola está mostrando é isso. Para você, e você tem que entender isso. Eu estava conversando com o Mateus, e ele, às vezes, querendo entender alguma coisa, que eu falei para o meu filho: você vai ter que andar um pouco mais, né, para você entender o que eu entendo. Então, quando Jesus estava ali explicando a parábola, os discípulos tiveram dificuldade de entender. Você imagina então nós. Se os discípulos estavam com dificuldade para entender, imagina nós. A dificuldade que a gente tem para hoje. Não, isso é voz de Deus. Isso não é voz de Deus. Esse é o meu pastor. Isso não é o meu pastor. Amém? Essa voz não é a voz do meu pastor. Não é a voz de Deus. Eu preciso aprender, conhecer a voz de Deus, a palavra de Deus, para que eu tenha segurança, né, para que eu possa seguir o meu pastor, que no meio desse mundo cheio de conversa, né, cheio de vozes, cheio de coisas, de ideias, são uma infinidade de filosofias, de pensamentos, de coisas, no meio desse tiroteio todo, você ouvir a voz só do seu pastor, não é fácil não. Não é fácil não. Né? Então, eles tinham dificuldade, tiveram dificuldade para poder entender o que que Jesus estava explicando. Nós hoje estamos aqui também, era a mesma coisa. Ele estava usando o natural para explicar o espiritual. Ele estava usando uma figura que existia na época, que era o aprisco, né, que era o curral, que hoje, é, no caso, são os nossos estacionamentos por aí. É assim? Então, ele diz o seguinte: depois de conduzir para fora, ele vai junto com ela. Então, o que que significa isso? Quando você ouve a voz de Deus, que você entende que é a voz de Deus, e você sai, você, a partir daí, o pastor, ele sai com as ovelhas? Ele vai com as ovelhas? Ele larga as ovelhas? Não. Ele vai na frente, seguindo, vambora para casa. Aí eles andavam até chegar lá na onde eles moravam. O pastor vai à frente e as ovelhas vão seguindo, até chegar lá. Então, a partir do momento em que você saiu do mundo, deu ouvido a Deus, ouviu a voz de Deus, quando está escrito assim: quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, né? E eu preciso andar e sabendo, eu preciso saber que o Deus está sempre falando comigo. Ó, tá, oh, para cá, vira para a direita. Ó, oh, por aí não. Presta atenção. Eu preciso estar ouvindo a Deus. Nós andamos com Deus. A gente não fica ouvindo falar de Deus, não. Você anda com Deus. Você é almoço, janta, café. Tem que ser diariamente, não é de vez em quando falar com Deus, não. As ovelhas não andavam pregadas no pastor? As ovelhas não andavam, não eram ali juntas com o pastor? É assim também que nós somos com Deus. É isso que está dizendo aqui. Porque muitos aperta a coisa quando o negócio começa a apertar. Vai, corre para Deus. Aí ele não conhece a voz de Deus. Ele corre o risco de dar ouvido a um pastor que não é o pastor dele. Ele corre o risco de ouvir aquele que não é o seu guia, que não vai levá-lo para o lugar certo. Ele corre o risco. Naquela hora de tumulto, de tentação, de perturbação, etc., sem saber o que faz, corre. Aí ouve qualquer coisa, dá ouvido a qualquer coisa e fica... Não, o ideal, meu irmão, é que você viva com Deus. É que você ande com Deus. A hora que você estiver saindo para a direita ou para a esquerda, com certeza Deus vai buzinar ali na sua cabeça. Vem alguma coisa para dizer você, para aí. É o carro que bate, é uma doença que aparece, é alguma coisa que interfere na nossa vida para a gente parar. Né? Eu lembro lá atrás, eu vinha vindo, e as coisas iam acontecendo, mas eu não ouvia, eu não conhecia a voz. E a coisa acontecendo, e eu tentando resolver. Eu não entendia que Deus estava dizendo para mim, para aí, né? Deixa eu te mostrar qual é o caminho que você deve andar. Então, andar com Deus, estar sempre perto de Deus, estar sempre junto de Deus. Então, quando você... Ah, eu tropecei, ranquei a cabeça do dedo. Espera aí, alguma coisa que não é normal. É normal? É normal a pessoa andar e tá aí arrancando cabeça de dedo? Não é normal. Aí você para, pensa... Meu Deus, que alguma coisa está acontecendo. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para o bem. Arrancou a cabeça do dedo. O que você faz? Graças a Deus. Mas não é o que normalmente a pessoa faz, não, né? Graças a Deus. Eu já contei para vocês a história de um carro, como é que chama aquele soldado Ivan, né? Um livrinho dele, que conta a história dele levando o caminhão que trazia os pães. Aí ele era soldado, e o motorista lá dirigindo, e ele dentro do caminhão também. E eles iam levando o caminhão de pães. E de repente, ele olha para trás, no retrovisor, e viu que os pães estavam caindo pelo caminho. E ele pensou assim, nossa, vamos chegar lá, eles vão matar a gente. Na Rússia? Nós vamos chegar lá sem os pães? Eles vão matar a gente. Tá? Não vamos perdoar de jeito nenhum. Vamos parar e recolher esses pães, né? Vamos parar e recolher esses pães com cuidado, com muito cuidado, pegar esses pães e se tiver alguma coisa a gente limpa, tal, etc. Vamos botar os pães primeiro lá dentro do caminhão. Recolheram, voltaram, pegou os pães, botou lá, etc. E continuaram a viagem. Logo em seguida, um trem tinha passado... Um trem tinha passado e arrebentado lá com com um caminhão do exército que andava por ali. Ivan entendeu direitinho que Deus tinha permitido os pães cair para que o trem passasse primeiro, e não, talvez fosse eles ali que seriam a vítima do trem. Então nós temos que entender isso. Se tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, eu tenho que entender que não é normal. Não é normal. Tribulação, angústia, dor, etc. Abre os seus olhos, porque não é normal. Amém? Lembra que nós falamos aí na reunião de quarta-feira passada, parece? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não dou a minha paz para todo mundo, não, eu dou para vocês. Então, é um grande sinal para mim que eu estou um pouco distante de Deus a hora que eu perco a paz. Eu preciso fazer tudo, tudo em paz. Até sofrer, se for o caso, sofrer em paz. Passar os problemas em paz. Eu não posso perder a minha paz. Perder a paz significa perder o contato com Deus. Perdeu a paz? Pode ter certeza, você perdeu o contato com Deus. Então, tem um versículo que diz que nada pode me tirar a paz. Nada pode me tirar a paz. Então, Jesus Cristo, gente, é a porta por onde nós temos que passar. Presta atenção. Ele deu essa dica para nós. Diz assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você passar pela porta, eu sou a porta. Então, o que significa isso? Olha, se a ovelha entrou pela porta, ela tem que sair pela porta. Ela entrou pela porta, ela vai sair pela porta. Se eu entrar no mundo pela porta, ou seja, se eu entrar no mundo com a doutrina de Cristo, se eu entrei aqui, eu passei pela porta, eu entrei no mundo, eu me liberto, eu tenho certeza que se eu passei pela porta, eu vou sair pela porta. Todas as ovelhas aqui que entraram aqui vão sair. Ou elas vão ser jogadas fora, por cima. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Todas as ovelhas que entraram por aqui, o que vai acontecer? Elas vão sair por aí. Então ele falou, ó, quem entrar no aprisco por mim, ele entra, ele é livre, ele é livre. Ele entra e sai. Ele vai ter a minha doutrina na sua cabeça. Vamos ver aqui mais um pouquinho, daqui mais para frente. Não, é parábola e vocês têm dificuldade, nós temos dificuldade para poder entender as parábolas. Vamos ver aqui. Por exemplo, Apocalipse, antes, porém, vamos aqui em Isaías. 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 Versículo 20, capítulo 27, Isaías, versículo 1. Então vamos, nós falamos que o aprisco é o mundo, e as ovelhas de Deus, onde é que elas estão? Elas estão aqui dentro. Termina a festa, ela vai embora, chega a festa, ela entra. As ovelhas de Deus, ela tem livre acesso. Amém? Agora, as ovelhas de Deus, quem é? A igreja. As ovelhas de Deus é a igreja. Então, a igreja está aqui dentro. Amém? A igreja, o povo de Deus está aqui dentro. Ou seja, está no mundo. Então, vamos agora ver o que, que é, as, o que são as ovelhas, o que é a igreja. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. E são também as ovelhas. As ovelhas. Elas estão aonde? No mundo. Responde, gente. Né? As ovelhas, elas estão no mundo. Elas também é a igreja. E elas também são as portas. Ó, elas são as portas. Através de você, igreja, alguém entra no aprisco. Através de você, igreja, alguém entra no aprisco. Assim como através de Jesus, nós entramos no aprisco. É a igreja, para você pra entender, a Bíblia diz que ela tem 12 portas. 12 portas. Quem são essas 12 portas? Os 12 apóstolos. Então, Jesus Cristo era uma ovelha. Jesus Cristo era a porta. E Jesus Cristo é a igreja. E Jesus Cristo é o pastor, e etc. E você? Se você faz parte da igreja, o que, que você é? Vamos lá. Você vai ser ovelha, você vai ser porta, vai ser igreja e vai ser pastor. E vai ser pastor. Então é isso que Deus está dizendo. Agora, por exemplo, você pode dizer assim, não, eu não, problema é do Rossini, eu não tenho, não quero saber. O problema é do Rossini. Não, não é meu, o problema é seu. Você é ovelha, você é igreja, você é porta. Alguém entrou através de você e alguém às vezes sai através de você. Amém? Então nós somos as portas por onde entram as ovelhas. Nós somos. Aí aquela pessoa que entra, amanhã ela se torna também porta. As 12 portas da igreja eram os 12 apóstolos. Agora, como que você se tornou uma porta? Como que você se tornou uma porta? Pega o microfone, Carlinhos, responde para nós. Como que você se tornou uma porta?
Pelo que o senhor está falando aí, a partir do momento que eu também tiver na minha mente a doutrina de Cristo.
Hã?
A partir do momento que eu também estiver na minha mente a doutrina de Cristo.
É, mais alto. O microfone parece que tá, não está bom.
Tá bom.
Tá não? Eu só eu que estou ouvindo. Então vai, vai de novo.
É, a partir do momento que eu tiver na minha mente.
Tá bom, Daré, um momento. Tá ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Então tá, ótimo. Então vai lá, de novo.
Pelo que o senhor está explicando aí, que deu para entender, Jesus foi ovelha, tal, e ele se tornou a porta. Nós também.
Isso.
No nosso caso, a partir do momento que nós tivemos a doutrina dele, na nossa mente também.
Amém. Dá lá pro aí o Wesley, ver se o Wesley entendeu. Só isso, viu, Wesley? Vamos ver, vamos ver. Eu só quero a resposta disso. Você entendeu o que ele falou, Ed? Então vamos ver, repete o que ele falou. Se é, concorda, você concorda?
Ele disse que se nós aceitamos a doutrina, nós passamos a ser.
Isso, repete de novo.
Se nós aceitamos a doutrina de Cristo,
isso,
nós passamos a ser a porta.
Nós passamos a ser o quê? A porta.
É a ovelha que gera ovelha.
Ovelha, pastor, pastor. Então todos nós somos pastores. Todos nós somos ovelhas, assim como Jesus Cristo foi a principal ovelha. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Então ali é uma parábola. Às vezes você presta atenção, às vezes você não está entendendo. Às vezes você não tem, eu não entendo. Sabe por que eu não entendo? Porque você não é porta, você não é ovelha, você não é porra nenhuma, entendeu? Então, como que você vai entender? E muita gente acha que pode ficar sentado.
Braços cruzados.
Braços cruzados, entendeu? Não, eu sou ovelha. Não quero nem saber de nada, sou ovelha. Pode? Não, meu filho. É por isso que você não ouve a voz do pastor, é por isso que você não entende nada, é por isso que você está afundando mais, está caindo mais. Você está retroagindo em vez de seguir em frente. Porque você não entendeu a parábola.
Tem que dar
você
frente.
Não entendeu a parábola. Então, o que ele falou?
E nós somos a porta, através da doutrina. Quando
isso.
Aceitamos ela, quando recebemos ela, nós somos geradores disso. Nós isso. Promovemos
nós
isso.
Nos tornamos
semeadores. Nós
Jesus Cristo não era filho de Deus? Nós nos tornamos um filho de Deus. E o filho de Deus é tudo isso que eu falei.
A gente gera outras ovelhas.
Exatamente. Nós não falamos esses dias. Quem gera os filhos de Deus? Não é a igreja? A igreja não é aquilo ali? É através de nós. Sabe por que muitos estão esbarrando para aqui e para ali? Porque as portas estão de cabeça baixa. Porque as portas não estão valendo nada. Amém, gente? É isso, as portas estão fechadas. E vai continuar fechada se continuar resistindo a Deus, se não der ouvido a Deus, se não entender a parábola. Vem, dá aí para a Luciana, vamos ver, Luciana, o que você entendeu? Passa para ela.
Sim, Luciana.
Aí na frente. Amém, Erza?
Ah.
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode falar, Luciana.
Amém.
Explica o que você entendeu agora.
Ai, ai, ai. Eu sou... White, o senhor está falando aí a verdade mesmo. A partir do momento que a gente tem essa doutrina, não tem jeito de você não ser essa ovelha, essa porta, essa igreja. É uma fonte inesgotável. E você vai gerar outras ovelhas também.
Então, gente, o segredo é... O segredo de tudo é ter a doutrina. Então, por isso que Jesus falou, sem mim, você não pode fazer nada. Quem tem Deus, tem a sua palavra. Você tem que se alimentar de Deus. Você tem que ter a palavra. A palavra, Paulo fala assim, que eu possa, no abrir da minha boca... A sua boca abre, só sai bobagem. A sua boca abre, é de medo, é de não sei o quê. Então, Paulo diz, e ele fala, se Paulo falava, o Danilo também tem que falar a mesma coisa, Danilo. Que eu possa, no abrir da minha boca, falar a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. E tem, ó, tem um outro, você vê como eu vou mostrando para vocês que eu estou falando é verdade. Ó, diz assim, olha, guardei a tua palavra. Para não... Então, por que que o povo de Deus não peca? Por causa da palavra. Agora, abre a boca, não sai a palavra. Então, Deus disse, olha, do seu interior fluirá rios de água viva. Esse rio aí é a palavra, é a doutrina, é a maneira de Deus pensar. Paulo, em outro lugar, Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Como que eu adquiri isso? Como que eu adquiri a mente, o pensamento de Deus? Eu penso como Deus. Olha aí, às vezes até falar parece até um absurdo. Mas não é não, gente. É a nossa salvação. Pensar como Deus é a nossa salvação. Como? É. Quem pensa como Deus, quem pensa como Deus, gente, vive bem demais. Quem pensa como Deus, eu não tenho medo de nada. Quem pensa como Deus é uma pessoa que tem vitória em todos os sentidos. É preciso pensar como Deus, é preciso ser a porta, é preciso também ser a ovelha. Amém, gente? Amém? Você está dando para entender? Amém, Luciana? Outra pessoa queria falar? Levanta, Celinho, dá para o Celinho ali, ó.
Aí, como o Carlinho falou, aí eu lembrei assim, quem de mim se alimenta por mim,
viverá.
Né? Que eu, se eu escuto a pregação, o evangelho, e concordo com Cristo, concordo com a doutrina de Jesus Cristo, eu passo a ser um com Ele.
Isso.
E aí a consequência foi o que foi falado. Aí eu sou povo de Deus, eu sou ovelha, eu sou a porta.
Isso. Tudo se cumpre
na minha vida.
Em nós. Nós somos um pedaço. Nós somos um pedaço de Deus. Nós somos, se fizer o exame em cada um de nós, é o DNA de Deus. Se fizer um exame em nós, nós temos o que Deus tem. Isso veio a nós através do Espírito de Deus que está na palavra de Deus. O Espírito de Deus vem para nós através da sua palavra. Se você não fala a palavra de Deus, você não tem o Espírito de Deus. Amém? Você não fala, você não tem o Espírito. Fala. Paulo fala assim, eu criei, por isso eu falei. Sem fé, você não vai falar. E se você não falar, o Espírito vai morrer em você. Ele vai ser extinto. Ele vai ser extinto, porque você não consegue falar a palavra de Deus. Falar como Deus. Então, naquele dia, Isaías 27, versículo 1, naquele dia o Senhor castigará presta atenção, lê para mim, por favor, filho. Isaías 27, 1.
Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei.
Repete, repete.
Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto.
Naquele dia haverá uma vinha. Que jeito?
De vinho tinto.
De vinho
tinto.
Que mais?
Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo.
Deus vai guardar essa vinha. Que mais?
E a cada momento a regarei.
Cada momento, cada instante ela vai receber o quê? Ela vai receber a cada instante o quê? A água, a palavra. Ela vai ser regada pela palavra. E é por isso que ela vai vencer o dragão. É por isso que ela vai vencer a serpente. Então, quem tem a palavra de Deus vai vencer os Satanás. Amém, gente? Deus vai guardar, mas Deus vai guardar quem? Todo mundo? Não só as suas ovelhas. Deus vai guardar aquele que realmente, a cada instante, está sendo molhado pela sua palavra. Meu Deus, presta atenção. Então, se você sabe disso, pega as escrituras e vai lá, vai conversar com Deus através das escrituras. Você sabe que a sua segurança é a palavra? Aí você passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses envolvido com outras coisas e não se alimenta de Deus. E você vai querer vencer o diabo? Você vai querer vencer as tentações? Vai querer ser guardado por Deus? Não vai. Então, é muito mais importante. Deus fala, busca o reino de Deus, porque ele é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí tem uma coisa que tira você daqui, tem outra que tira você dali, e aí você está com sono, e aí você está cansado, está com a cabeça doendo, e etc. O diabo vai fazer tudo para que você se distancie de Deus e não seja molhado, regado, a vinha. Como que a vinha pode produzir alguma coisa no seco? Amém, gente? Deu para entender? Aí, meu filho, aí é chumbo na asa. Aí o diabo aproveita a sua fraqueza, aproveita a sua debilidade, e aí, ó, problema, luta, tribulação, acima daquilo que você pode, às vezes, suportar. Presta atenção, é assim que Deus está falando conosco nesses dias de extrema dificuldade que nós estamos vivendo. E não tem nenhuma perspectiva de melhora, não. Não tem, não. Muito pelo contrário, o que se anuncia são os dias cada vez mais difíceis. Não é assim? Amém, gente? Que Deus nos livre. Mas o ebola está vindo por aí. Mas que Deus nos livre. Tomara que não venha. Pois é, tomara que não venha. Amém, gente? Que Deus nos livre, né? Mas se for só o ebola, mas tem uma série de outras coisas, muitas outras coisas, né? Tem muitas outras coisas. Aí você lê, nós estamos lendo Isaías. Quando eu leio, eu estou entendendo perfeitamente que Deus está falando comigo aqui, ó. Naquele dia, Deus vai castigar a serpente com a sua espada com a palavra. Agora, onde vai estar essa espada, hein, gente? Aonde vai estar? Comigo, ela está aqui na minha mão. Ela está na minha boca, ela está no meu coração. É com ela que eu vou vencer a serpente. É a hora que eu tirar a espada, ele me respeita. Ele me respeita. Amém? Naquele dia, haverá uma vinha deliciosa. Está aqui na minha tradução, uma vinha muito boa. Que vinha bonita é essa? Que vinha tremenda. A igreja gloriosa. A igreja gloriosa. Que vai pisar a serpente. Igreja gloriosa. E a igreja gloriosa é a igreja que vai ter a palavra. A palavra. Coisa que foi, começou a ser até esquecida. Aí, há algum tempo, o povo não estava dando bola mais. Né? Graças a Deus que Deus tem aberto os nossos olhos para esse detalhe importante, que é a palavra. É a palavra. O poder que tem a palavra. Por que que a palavra tem esse poder enorme, hein, gente? Tá vendo como é que o pessoal está ficando inteligente? A palavra é o próprio Deus. A palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. O verbo. É a palavra. Amém? Quem tem o verbo tem Deus. Quem não tem, não tem Deus. Aí você, para ser a porta para aquela pessoa, você vai passar o que para aquela pessoa? A palavra. Você quer salvar uma pessoa? Passe para ela a palavra de Deus. Amém? Saiu o semeador a semear. Aonde a palavra encontra lugar, encontra vida, que ela cresce, ali aquela pessoa foi salva. Amém? Se ele não perder, não deixar a vinha secar, não deixar a planta murchar. Amém? Então, ó, orar, vigiar, ler, buscar Deus, essa coisa toda, cuidado, porque é telefone, é mais isso e mais aquilo, tem tirado muito, tem enfraquecido muito a igreja. Mas Deus disse que haveria uma vinha deliciosa, uma vinha preciosa, no meio de tudo isso. Amém? Eu não abro mão de ser. Eu não abro mão de ser. Não sei se você já desistiu. Você já desistiu? Eu não. Eu quero fazer parte dessa vinha preciosa, deliciosa, entendeu? Querida por Deus, onde Deus, ele cuida o tempo todo. Não deixa faltar. Amém, gente? Algum dia faltou para nós aqui semente? Algum dia faltou água por esse lado aqui? Então Deus está cumprindo a palavra dele. Será que não vai ter para amanhã de manhã? E amanhã à tarde? É um rio. É um rio. Então, quando ele está cantando, deixa meu rio passar. Se você não estiver entendendo, fica só só na emoção. Aí você imagina uma rede. Deixa o meu rio passar. E você na rede, deitado mesmo. Não, esse rio aí é a palavra. Amém. 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 É isso mesmo. Então nós somos essa luz, né? Nós somos essa fonte, nós somos tudo isso que você falou, né? O cabo, o fio, nós somos essa luz que brilha, essa fonte inesgotável, né? Essa. Nós somos essa fonte inesgotável. Amém? Salmo 24. Salmo 24. Entendeu, Mateus? Mateus, amém? É por aí? Salmo 24.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles...
Você está onde?
Salmo 24.
Versículo 1. Salmo 24. Então lê, pode ler a partir do versículo 1, pode levantar.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo?
Amém. Começa por aí, Silvio. Deus fez o mundo, Deus fez todas as pessoas que existem no mundo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Deus é dono da terra e etc, etc. Amém? Tudo que existe é obra de Deus. Ele é o Criador de tudo. Ele fundou os mares, firmou sobre os rios, etc, etc. No entanto, no meio de tudo isso, ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Amém? Apesar de ter ser tudo dele, apesar de tudo ser de Deus, vai ter um lugar santo. Ele que fez tudo, ele que criou tudo, ele quer esse lugar. O monte do Senhor. Vai existir um povo de Deus? Amém? Será que Deus não tem o direito de querer? Eu quero um povo para mim, eu vou tirar um povo para mim. Amém? Eu vou tirar um povo para mim, e o resto eu vou jogar fora. Sei lá, ele é dono, ele faz o que ele quer, amém? Então, é isso que eu não quero saber o que Deus vai fazer do resto. Eu quero ficar aqui. Senhor, o Senhor é Senhor, o Senhor manda, o Senhor que fez, o Senhor quiser... Tá. Eu vou discutir com Deus? Eu vou ficar perguntando para Deus quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha? Não vou, né? Não? Eu quero é ficar aqui, ó. E o resto, meu filho, o que eu posso fazer? Então, no Salmo 24 está dizendo aí, ó, porque é o seguinte, se nós ficarmos nem eu, nem ninguém, nós vamos ficar para trás, fora. Eu não sei. Paulo fala assim, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu fui num lugar e vi coisas tremendas. Agora, se foi no corpo ou se foi fora do corpo, eu não sei. Eu estou dando para você esse conselho. Paulo fala, agora se é de Deus, se não é de Deus, e era de Deus, porque ficou lá nas Escrituras. Amém? Ficou lá nas escrituras. Agora, tímidos. Deus não quer que a gente seja com medo, etc. Não. Vocês vão ver que não. Vocês vão ver que não. Amém? Continua lendo, por favor, filho.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Agora, quem vai, aquele que é limpo de coração, o que que vai limpar o seu coração? Todo mundo. Mais uma vez. Pronto. Quem vai limpo de coração, limpo de mãos, puro e etc. Que não entrega a sua alma à vaidade. Quem que vai fazer? Quem que vai te ajudar? Quem que vai dar força para poder fazer isso? A palavra. Guardei a tua palavra no meu. E se hoje eu sou assim, se hoje eu sou atado, é porque Deus colocou a palavra dele no meu coração. Amém? E ele, pronto, eu fui escolhido. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Olha só, presta atenção para você ver o que está escrito aí. Este quem? Você, meu irmão, você que guardou a palavra. Este receberá do Senhor uma bênção. Deus falou, eu vou botar diante de você a bênção e a maldição. Então, quem guardou a palavra está do lado da bênção ou da maldição? Da bênção. E o que mais? E a justiça do Deus da sua salvação. O que é justiça? Doutrina, pensamento. Então, o pensamento de Deus vai estar na sua cabeça. O que mais? Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí vem versículo 7. Eu poderia, cada versículo desse, falar 3 horas. 3 horas, no mínimo. Por dia. Amém? Versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Agora mesmo nós não falamos que cada um de nós é uma? Então, meu filho, levanta a sua cabeça. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levanta. Fala borracha. Fala qualquer coisa, mas fala. Fala. Se você estiver errado, você volta atrás. Se estiver errado, você volta atrás, pergunta para Deus, chora, etc. E vai de novo e fala. Amém? Ou nós vamos abaixar a cabeça? Sabe quando que você estava animado, bem? Sabe por quê, Bruno? Você estava todo animadinho, sentava lá na frente. Por quê? Porque você falava mais do que você fala hoje, ou não? Falava mais do que você fala hoje? É? Mas você falava muito mais. Todas as vezes que você encontrava comigo, você está lá, porque eu não sei o quê, porque Deus falou isso, tá. Hoje você pensa que você fala, mas você não está falando nada. Amém? Você estava sempre falando, queria explicação. É igual o Mateus, né, Mateus? Está ali querendo falar. Mateus está assim, querendo falar. E ele, dá um pouquinho, ele fala. Tomara que Deus ajude que daqui a uns anos ele continue falando. Cava a cisterna, e quando a cisterna começa a dar água, tira a água da cisterna, porque ela vai dar mais água ainda. Levanta o porta as vossas cabeças. Para que Deus entre na sua vida, para que Deus entre em você. Levanta a sua cabeça, fala. Eu já contei para vocês daquela. Né, eu preguei na igreja católica, no espiritismo. Aonde eu fui, eu preguei. Às vezes eu não sabia nem mexer com a Bíblia. Uma vez eu peguei lá. Eu olhei lá, Atos Romanos. Então abra sua Bíblia aí em Atos Romanos. Né? Não, ou é Atos ou é Romano. Deixa eu ver aqui. Aí fui lá olhar, era Romano. Então é Romano. Tá. Pronto. Desde quando eu comecei a falar, nunca mais parei. Por isso que eu falo feito um danado, não é não? Mas não é bom, gente? Não é bom? Amém? Ou não? Está exagerando. Amém, Ló? Fala muito, ou falo muito, ou tá bom, Ló? Amém, gente? Deus falou com você? Falou! Deus falou com você. Você pode não ter aceitado. Levanta, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Deus está aqui chamando nós de portas. É através de nós. Não tem como Deus fazer a obra dele se não tiver a igreja. Como que Deus vai fazer a obra dele sem a igreja? Se alguém entrar no reino de Deus, tem que ser através de nós, Celinho. Jesus foi a primeira porta. Aí teve a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E hoje, agora, que você não seja uma porta. Entendeu? Porta que as pessoas chegam, em vez de entrar, machuca. É que você seja realmente uma porta do céu para a pessoa. Entenda quanta gente está precisando de Deus. Que você seja essa porta para ele. Amém? Amém. Se concorda que o mundo seria muito melhor se houvesse mais portas do céu? Você é uma porta do céu, minha filha. Amém? O mundo seria muito melhor. Amém. Pronto. Cadê o microfone? Lucilda. Lucilda. Deu para entender, Lucilda?
Amém.
Deu para entender?
Amém, irmão Rossini. É igual o senhor estava acabando de falar, né? Eu também não abro mão.
Hã?
Eu não abro mão de acreditar. Né? Eu não entrego, igual o senhor estava falando, né? E é interessante as revelações que Deus tem trazido para a gente, porque é igual o senhor estava falando. É extremamente importante a gente entender isso, que a gente é uma porta.
Uhum.
Né? Igual o senhor vem falando esses dias. Que a nossa, como é que diz, o objetivo da igreja é esse, né? É levar a luz aos povos, é abrir os olhos dos povos, das pessoas, igual o senhor está falando, né? Quantas pessoas não têm precisado, né? No nosso meio, onde a gente trabalha, onde a gente, com os vizinhos, todo mundo hoje, por as trevas estarem apertando, né? Está passando dificuldade. Né? E se a gente não tiver realmente fé, ousadia, igual você estava falando, para falar, como é que você vai provar que você tem a palavra, se você, por medo, às vezes, igual você estava falando aí, né? Ter confundido Atos ou Romanos, não interessa, o que interessava era o que o senhor ia falar. Né? Então, assim, às vezes a gente fica com medo, a gente não sabe onde está escrito, de repente, aí você nem se atreve a falar, você não é ousado em falar. Né? E realmente é uma dificuldade que a gente tem, mas quando a gente ousa falar, né? Até a pessoa se assusta, porque já aconteceu comigo. Deu de repente falar para uma pessoa e ela olhar para mim e falar assim, nossa, eu via você como vendedora da Brasemp. Nunca que eu achava que você sabia de nada. Né? Porque até então eu não tinha abrido minha boca para falar do evangelho, para falar da palavra.
Amém.
E eu sempre abria para vender Brasemp. E hoje eu tenho achado... Assim, no meu serviço, uma oportunidade de chegar até as pessoas. Eu estava até comentando com o Toninho, né? Que eu estou achando, assim, tremendo isso.
Amém.
Que hoje o meu serviço é uma porta para mim entrar E através dali, porque a gente sempre se depara com uma pessoa ali numa aflição. E eu sei como aquela pessoa sai daquela situação. E eu pego e falo para ela o que o Evangelho fez na minha vida.
Amém.
Então isso tem me ajudado muito. Tem me ajudado a ser mais ousada ainda. A acreditar mais, a buscar mais. Porque Amém. Eu tenho visto assim, que eu posso ajudar.
Amém.
Eu posso ser útil com isso.
Pois é, você vai falar a doutrina, né? Você vai falar o pensamento de Cristo, a palavra de Deus. Por que chama palavra de Deus? Por que chama palavra de Deus? Porque, Wesley, você sabe por que chama palavra de Deus? É. Por que chama palavra de Deus? Os apóstolos reuniram lá e etc. E o povo reuniu com eles para ouvir a palavra de Deus. O que chama palavra de Deus? Hã? É porque foi a palavra de Deus, ela foi falada por Deus. Ou seja, Deus desceu do céu. A palavra que os apóstolos foram falar foi a doutrina de Cristo. Então, quando Deus estava na terra e a palavra saía da boca dele. Por isso que foi chamada palavra de Deus. A palavra que saiu da boca de Jesus. O verbo se fez carne. Então, ali era Deus. Era Deus. Deus na terra. Amém? E a palavra saindo da boca dele. Amém? Cumprindo todo o Velho Testamento, estava se cumprindo ali naquele momento. A palavra de Deus. Então, não precisava de livro, não precisava de nada. Bastava ele abrir a boca, porque era a própria fonte. Ele não precisava ler. Não precisava nada. Por quê? A própria fonte. Quando Jesus abria a boca, a palavra só podia ser de quem? De Deus. Por quê? Porque ele era Deus. Ou ele é Deus. Por isso que chama palavra de Deus. Amém? Então nós recebemos a palavra de Deus, ou seja, nós recebemos a doutrina de Cristo, nós recebemos Jesus. A palavra está no nosso coração, o Evangelho está no nosso coração. Estudar, ler, nós precisamos de ler, nós precisamos de ouvir, porque nós não somos Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas Jesus abria a boca e falava. Quando Humbertinho abre a boca, palavra de quem? De Humbertinho. Não? A Lucilda abre a boca, palavra de quem? Da Lucilda. Jesus abriu a boca, palavra de quem? Palavra de Deus. Por isso que é chamada palavra de Deus. Amém? Amém. Então, um beijo. Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande estar com vocês, amém? Levante as suas cabeças enquanto é tempo. Levante suas cabeças enquanto é tempo, tá? Passa na minha frente, passa na minha frente, amém? Passa na minha frente, amém, gente? Aí você, o próximo casamento, você fala, não, eu vou fazer esse casamento. Aí, pronto. Vai lá. Não, a reunião tal, eu quero fazer essa reunião. Nós vamos autorizar você a fazer. Certo? Pode vir. Sem problema. Passa, eu faço questão. Faço questão. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Quem é o nosso Deus? Que nos deu esse evangelho, que nos deu essa possibilidade de fazer parte do monte, da casa de Deus, dessa vinha maravilhosa, dessa vinha abençoada. Amém? Amém, Senhor. Jesus, meu Deus, obrigado, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor realmente pode levantar as nossas cabeças. O inimigo tem feito tudo para abaixar a cabeça da igreja, fazer com que nós temamos as coisas, tenhamos medo. Eu confesso para o Senhor que às vezes a gente fica com medo, receoso dos problemas, das lutas, das tribulações, das dificuldades, das doenças, da morte. Quantas coisas realmente nos têm feito abaixar nossas cabeças com medo, enquanto se Deus é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, Jesus, quem vai ser capaz de impedir que um filho de Deus tenha livre acesso nessa terra? Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não deixe nós perdermos a nossa fé. Não deixe nós desistirmos. Da fé que um dia entrou no nosso coração. Da esperança que um dia, Deus, nós tivemos de realmente ser essa vinha maravilhosa, abençoada de Deus. Que sejamos realmente, ó Deus, a sua igreja, o seu povo, as portas da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Agora o seu louvor, a sua oração, que seja feita realmente assim. Fala com Deus. Senhor, é verdade. Senhor, isso é bom saber, é bom ouvir. Deus, que eu seja mais intrépido, que eu seja mais, ó Deus, disposto. Que eu creia realmente, ó Deus, na importância que eu tenho, a importância que existe em mim, que eu sou precioso para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.
Perseverante é esse povo. alcançar a perfeição.
Deus abençoe.
luta, porque o reino de Deus é alcançado dessa forma, com esforço, com vontade. Amém? E com certeza Deus agrada de você. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.